E aí, eu sou o Andrei.
Oi, aqui é a Vitória. E aí, o que você quer fazer?
Hoje eu quero comer tão bem que eu quero me sentir pelado. Não, não ficou bom.
Não.
Hoje eu quero imaginar como seria Shokugeki no Soma na versão live action da Netflix.
Acho que isso nunca vai acontecer, hein? Ou teria que ser maior de 18.
Ou a gente pode ver uma versão paródia pornô desse anime.
Ou a gente pode fazer uma versão...
Eita, não dá pra fazer porque nenhum de nós dois sabe cozinhar.
Bom, pra você que tá se perguntando o que que é isso, né? Que comida e gente pelada tem a ver? A gente vai falar hoje de um anime. Eu quero muito saber se é Shokugeki no Soma ou Souma.
Não, Shokugeki no Soma.
Porque tem vários lugares que tá com U.
Não, sim, ele escreve O-U, né? Souma, eu acho.
Então, eu acho que não. Acho que o correto é sem U.
É, na Wiki tá como Soma. S-O-M-A.
Sim.
Mas sim, eu vi em alguns lugares escrito Souma. Mas mesmo assim, eu acho que é só uma questão de pronúncia. Si mesmo, mas é Soma.
O que que não Soma? Ou Batalha das Comidas, em português. Esse anime, a gente viu primeira... Como é que foi? Você que conhecia o anime, né? Você já conhecia ele?
Voltamos ao nosso primeiro episódio, que a gente viu uma série de animes que eu coloquei pra Vitória pra ver e adentrar aí no mundo, ver o que ela gostava. Esse eu coloquei porque eu tinha... Coloquei pelo meme, falando sinceramente, porque eu sabia que era um anime...
Ele falou pra mim que era anime de esporte. Vamos ver anime de esporte.
Não, não falei que era de esporte.
Falou.
Esse eu não falei que era de esporte, não. Esse eu falei que era o... Que era tipo o Masterchef versão anime, que é um pouco verdade. Mas eu coloquei pelo meme, porque eu sabia que ela ia achar muito estranho a galera comendo os pratos e tendo orgasmos e ficando pelada. Então eu coloquei só pela estranheza mesmo de ela não conhecer e ela ia ficar chocada.
Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Deus.
Então você nem tinha a pretensão de terminar de ver.
Não, eu achei que ele fosse ser bem zoado, na verdade. Eu achei que ele fosse ser um ecchi extremamente aleatório e, tipo, só com um micro pretexto pra galera ficar pelada, entendeu? Tipo, sei lá, Makenki ou High School DxD, entendeu? Só que nem o High School DxD, ele acaba tendo um pouco mais de história e ele vai se desenvolvendo e realmente fica interessante. E daí você nem quer tanto ver a galera pelada, você quer mais ver a história mesmo, acaba sendo legal.
A galera pelada é secundário, né?
É, mas mesmo assim, ele é muito legal. Tem umas partes muito engraçadas, mas uma coisa que é muito legal é que ele corta pra todos os lados, então você tem homens e mulheres peladas. Mulheres numa proporção um pouco maior, mas você ainda tem muito cara pelado. E só cara gostoso, todo mundo é bom.
Todo mundo tem tanquinho, as mulheres são todas peitudas.
Não, não são todas peitudas, porque tem umas loli lá que a galera gosta.
Mas também tem duas, né?
Mas tem.
Essa é tudo peituda. Mas enfim, esse anime, ele conta a história do Soma. O Yukihiro. Tipo, no começo da história você não sabe quem ele é direito, porque ele tá lá no restaurantezinho que ele tem com a família dele, né? Ele ajuda o pai dele cozinhando coisa. Ele, tipo, o restaurante é tipo, de comida assim do dia a dia, né? Não é nada wow, né? Um restaurante ali, ok, né? E você percebe que ele, tipo, quer muito fazer as coisas igual o pai, né? Então ele se inspira muito no pai dele e quer fazer as coisas melhores do que o pai dele. Só que, tipo, no começo você não entende muito bem quem que é o pai, o que tá acontecendo. Né? E aí o pai dele, tipo, deixa uma carta pra ele falando que ele teve que viajar, trabalho, e que ele vai ter que ir pra uma escola lá, que é a escola mais fodida que existe de culinária, e que, tipo, só 10% da galera consegue se formar, porque é muito difícil e tal. E aí ele entra na escola, né, que é a Totsuki.
Ixi.
E aí a gente vai acompanhando ele, tipo, basicamente é assim que começa, né? Esses são o primeiro e o segundo episódio, basicamente. Daí ele já entra na escola, e aí que ele a gente começa a conhecer junto com ele como que funcionam as coisas, né? Inclusive o Shokugeki, né? Essa palavra Shokugeki, ela não dá pra traduzir, porque ela não é uma palavra que dá pra traduzir pro brasileiro, né? Pro português. Ela é basicamente só japonesa, porque o Shokugeki, ele é uma batalha, né? De comida. Então, eu vi uns vídeos no YouTube que estavam falando que esse anime, ele é, tipo, muito parecido com os animes grandes de luta. Então, tipo, Naruto, Dragon Ball, etc. Só que não tem batalha física, né? A batalha que tem nele é de comida, que é tipo Masterchef mesmo, só que é extremamente exagerado, é tipo, tudo é épico, tudo é mais do que é de verdade, assim, porque é pra ficar legal, né, tipo. Então, como é que é o nome desse estilo de anime, que é tipo Naruto?
É um anime shonen.
Ele é tipo um shonen, mas ele não tem luta, né, tipo, não é a galera se batendo mesmo. Então, eles fazem esse shokugeki, porque esse shokugeki é como se fosse realmente a batalha, só que é de comida, né. Então, um tem que ser melhor que o outro cozinhando, né. E é legal porque depois a gente vai conhecer um pouco mais dos personagens e cada um deles, dos principais, assim, tem um estilo, né?
É, na verdade, nem só os principais. Todo mundo que aparece no anime é especializado num tipo de comida.
É, tipo, tem a menina lá que é da carne, tem o cara que é dos temperos, o cara que faz as coisas defumadas.
É, não tem ninguém que faz um tipo de comida repetido, assim.
É, eu botei que é tipo, isso, né? Tipo, é um esporte aqui de comida, né? Porque é um esporte, vai. O cara do vídeo lá até falou que é parecido com um Haikyuu. Assim, é o mesmo estilozinho de Haikyuu, que um quer ser melhor que o outro, né? Só que é com comida, né? É um Masterchef, basicamente.
É um Masterchef bem mais legal, porque você não tem os jurados, ao invés deles reclamarem das comidas e falarem, isso aqui tá uma merda, parece que eu tô comendo lixo, alguma coisa assim.
Isso aqui, nem vou experimentar. É palhaçada.
Não foi.
Tem macarrão instantâneo de R$1,20, muito mais gostoso que você fez para mim hoje.
Todas as comidas são incríveis, e daí no final eles decidem o que fez eles chegarem mais perto de ter um orgasmo. É isso, entendeu? Porque todas as comidas que eles fazem são incrivelmente maravilhosas. Eu sou uma pessoa muito enjoada para comer, e mesmo eu vendo coisas que eu não como na vida real, eu fiquei com vontade de comer no desenho. De tão bonita que são as comidas.
Sim, isso é uma coisa muito ruim. Assim, no meu ponto de vista, é ruim se você tá vendo um anime e você tá com fome, porque não dá bom, entendeu? Se você tá com fome, não assiste o anime, porque você vai ficar com mais fome ainda e você não vai conseguir comer a comida que eles estão dando, porque não tá fazendo lá, porque não é umas comidas, não é um omelete, só omelete.
Uhum.
É um omelete com risoto dentro. E o risoto é feito de, sei lá, com arroz que ele foi cultivado lá nas ilhas, não sei da onde. Tipo, essas são comidas que claramente a gente não consegue, né, comer no nosso dia a dia, óbvio, né?
É, são algumas comidas que beiram o impossível de serem feitas. Então, são algumas a gente até procurou receita na internet, elas são factíveis, muito difícil de fazer, mas factíveis. Sim. Agora tem outras que são possíveis. E é tipo assim, mano, é isso aí mesmo, vai ficar na vontade.
Tem receita na internet, porque é óbvio que a galera vai fazer, né? Não vai perder o apelo que já tá lá, né? Inclusive tem um monte de canal no YouTube que é comida, que eles fazem comida de anime. E aí, óbvio que vai ter um de comida de shokugeki, né? Mas é o que o Andrei falou, não tem como ser idêntico. Eles meio que fazem uma adaptação, né? Pro que a gente consegue comer aqui. Né? Mas sabe o que eu acho muito legal? Que eu tava pensando, eu tava fazendo o meu roteirinho aqui. Eu acho legal que eu, tipo, eu não tinha pensado muito na hora que a gente tava assistindo. Tem muita informação, né? Quando a galera tá fazendo as comidas lá, fica um cara narrando assim, né? Agora ele está cortando o salmão e tal, né? Tipo, eles falam porque precisa explicar, né? Tipo, o jeito que eles estão fazendo. Mas uma coisa que eu achei legal, que tipo, tem muita informação que é da culinária japonesa mesmo, né? Óbvio que eles pegam coisas que, por exemplo, tem os arrugini lá, que eles são italianos. Então, eles óbvio que vão fazer bastante macarrão e tudo, né? Mas a maioria das coisas que eles usam lá é da culinária japonesa. Então, tipo, dá pra perceber que, tipo, o Japão não come só sushi, sashimi, entendeu? Eles têm mais coisa que às vezes a gente não nem conhece, que, tipo, no Brasil a gente tá acostumado. Tipo, comida japonesa é o quê? Sushi, comer salmão, né? Temaki, tipo, não é só isso, né?
É, na verdade, então, a comida que a gente come aqui japonesa não representa em não nada é japonês, a comida que eles comem, que eles comem no dia a dia, né? A gente, a marca de sushi que a galera come aqui é muito mais comemorativa, ou um negócio seria o equivalente nosso aqui a você, sei lá, levar uma pessoa numa churrascaria cara. Não é um negócio que o cara vai comer na marmita dele.
Sim, não tem nada a ver. Tipo, por exemplo, esses negócios feitos de ovo e tal, nunca que eu ia pensar que aquilo era de típico do Japão, assim, porque o Yukihira, ele só faz comida com ovo, né? As comidas dele é tipo omelete, não sei do que, ovo mexido com não sei o que, com tentáculo, né? Que ele adora botar os tentáculos na coisa lá, comer.
Veja bem, Japão.
A gente já falou isso naquele episódio, né? Dos tentáculos. Mas é muito legal. E a parte das explicações, assim, dos pratos, também achei muito legal. O que você achou?
Então, é o que eu falei, os pratos, eles são muito legais. O fato de cada personagem ter uma especialidade e fazer um prato específico, eu acho muito legal também, que isso contribui pra que você não tenha tantos pratos repetitivos. Deve ter dado trabalho desgraçado pro maluco pensar em tantos pratos. Porque ele não explica todos os pratos, mas pelo menos ele precisa pensar mais ou menos no que o prato é. É, então não são todos que você vai ver, assim, mas tem uns pratos incrivelmente complexos de N estilos, assim, de coisa, porque, que nem você falou, pratos que são, você falou, culinárias que são relativamente simples, né? Que nem foi o caso do Yukihira. Mas, por exemplo, tem um personagem lá que ele é especialista em culinária francesa. E daí ele faz uns pratos mega rebuscados. Tem uma menina que ela é especialista em culinária molecular. E daí ela faz uns negócios, tipo, que ele deve ter se empenhado, assim, pra pesquisar e pra achar. E é muito legal. E daí, como eles têm desafios, né? Porque isso é tipo Masterchef. Não é só cozinhar, entendeu? Às vezes eles têm que cozinhar pensando num negócio específico. E, tipo, tem um desafio lá que é muito legal, que eles precisam fazer só com coisas que dá pra comprar na loja de conveniência. E daí, tipo, mano, o cara tem que pegar uns negócios mó da ver, principalmente do Yukihira, né? Ele e o pai dele, porque eles fazem uns pratos hiper rebuscados com coisas muito simples, né?
Coisas simples do dia a dia.
Exatamente, né? Porque eles trabalham num restaurante de bairro, assim. Então, todos os métodos e pratos que ele usa, assim, são tudo coisas que não são nada convencionais, assim. E daí você fica se perguntando, pô, será que isso dá certo mesmo? É, ele te instiga muito nessa questão, assim, de falar assim, caramba, mano, será que dá pra fazer isso? Esse bagulho mesmo? Mas é da hora. E também isso, ao mesmo tempo, faz com que nenhum dos pratos que eles tirem acabe saindo do nada, assim. Que é da hora você falar assim, ah, esse cara aqui, ele faz coisa com fruto do mar. E desde todos os pratos dele, tem essa temática, entendeu? Independente do desafio que o cara dá. Então, sei lá, mano, às vezes o cara dá um desafio, tipo, mó da vez, daí ele, tipo, tenta encaixar o fruto do mar no tema, porque é o que ele manja e tal. Então é bem, bem legal essa dinâmica, assim.
E a gente já falou, né, da galera tirando a roupa, mas, é, tipo, o que você acha dessa questão da, tipo, da reação quando a galera come, assim, que, tipo, muito gostoso e tal? É, como a gente falou, tipo, é um... Como é que é o nome?
Desculpa pra ver gente pelada.
Eti, né?
É eti, sim.
Mas, como a gente falou, não é um negócio que fica muito em foco, porque depois que a gente assiste alguns episódios, a gente vê que é mais secundário, assim, né? A intenção realmente não é você ver a galera peladona, né? Tipo, tá lá pra ficar engraçado. Engraçado, né? Acho que é mais na questão de ficar engraçado do que pra tentar fazer outra coisa, né? Eu vejo assim. É, mas eu acho muito engraçado porque tem várias vezes que, tipo, a galera fica pelada e, tipo, ela se, tipo, se teletransporta pra um lugar, daí a galera ele tá, tipo, viajando, assim, num mato, numa planície, aí aparecem uns anjinhos, assim, tipo, sabe? Nada a ver. Mas eu acho muito engraçado e eu acho que culmina pra deixar o negócio realmente engraçado, né?
É assim, ele, sem dúvida, tem o aspecto de ser zoado, né? Tipo assim, é meio que uma questão de, tipo, putz, é de zoeira e tal. É, só que, ao mesmo tempo, ele é uma representação visual até que legal da comida, né? Porque, tipo, você tá numa mídia em que você não consegue consumir o que tá sendo mostrado. Que, por exemplo, se você tem uma luta normal, você vê o cara levando um soco e o outro voando e destruindo um prédio, tipo Dragon Ball. Agora, isso não existe, né? Tipo, com comida, entendeu? Então, você tem que falar que aquela comida deu uma sensação muito boa. E você faz isso mostrando que, sei lá, o cara teve um quase orgasmo, fazendo isso, entendeu? E daí...
Por exemplo, em outros animes que eu vi, que não foram muitos, mas, tipo, a galera não dá muito foco na comida, não faz a comida bonita, e nesse sim, né? Nesse eles colocam a comida com todos os detalhes, brilhante, tudo.
Ah, não,
tipo,
isso
no
sim.
No caldinho, você consegue ver o caldinho, dá pra até sentir o gosto, quase, do caldo de um arroz ali, tipo...
Não, isso sim, mas daí isso não tem a ver com a galera ficar pelada, entendeu?
Pra simular, tipo, o que você falou, como a gente não consegue sentir o cheiro da comida, não consegue sentir o gosto da comida, a galera fica pelada pra mostrar.
Não, sim. Era isso que eu tava falando. Aí, voltando ao que eu tava falando, ele dá essa representação visual do negócio ser muito gostoso e ser maravilhoso e todo mundo, tipo, ficar nas nuvens e tal. Ele dá também outras representações visual dos gostos, principalmente com a Erina, que é uma das personagens principais, que ela sempre faz uma analogia com uma imagem mental que ela tem de quando ela ela come. Tanto que, tipo, na primeira cena que ela aparece, ela fala assim, nossa, sua sopa parece um gorila nas águas termais, né? E daí, tipo, aparece a imagem, assim. E daí, tipo, é uns negócios meio nada a ver e tal, que ela fala. Mas envolve um pouco dessa sinestesia pra também tentar tirar uma ideia de o que é você comer aquela comida, né? E isso acontece em algumas outras vezes. Tipo, ela come, daí ela fala assim, ah, parece que é um monte de anjos fazendo coceguinha em mim e tudo mais. E daí é uma representação legal. Esse negócio que você falou da comida, isso eu acho que é porque você não consome muito, mas no geral, várias coisas de mídia japonesa, assim, tem muito apreço pela comida. A gente até falou no episódio de mães lá, do Ponyo, em que ela faz o macarrão instantâneo lá pra Ponyo e pro filho. Também é super bem feito, ele dá um mega enfoque nisso. Um outro que você também viu, na Viagem de Chihiro, ela também dá um mega enfoque na comida lá que eles comem no começo e acabam virando porcos. Um exemplo que eu acho magnífico em que a comida tem um enfoque muito grande é qualquer RPG japonês, mas em específico, se você pega as comidas do Final Fantasy XV, eu não sei que motor gráfico que eles usaram pra fazer aquela comida, porque parece que é um motor gráfico diferente do jogo, de tão bonito que é aquele negócio, que é fotorrealista, parece que alguém tirou uma foto da prato que o Ignis fez e colocou assim na sua frente, e é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida num videogame, né? Mas esse aí, ele sem dúvida desenha bem tudo, assim, no geral o traço do Shokugeki é muito bem feito, é um traço bonito pra caramba, e o mangaka que desenha ele, né, que é o Shun Saeki, ele é um desenhista bom. E com relação a ele desenhar pessoas peladas, ele já tem experiência.
Ele é autor de hentai, eu sei.
Ele faz hentai, e daí ele já manja.
Eu ia falar isso.
Ele manja desenhar gente pelada também. Se alguém quiser procurar, o nome dele é Toshi, como artista.
Tava na minha lista aqui pra falar.
Você pegou o nome dele também?
Peguei o nome do autor e do ilustrador.
Não, mas o nome dele como artista de hentai.
Ah, não, isso aí eu não sei. Você que fica procurando essas coisas, né? Eu não preciso saber disso. Tem outra coisa também que eu lembrei é que tem algumas... É que eu não conheço, né? O Andrei viu mais anime, vai falar melhor. Mas tem várias referências a outros animes também, né? Tipo, eu lembro que você comentou da... Quando a gente... No episódio lá que tinha aquele joguinho de carta lá que joga. Não tinha?
Tô lembrado disso, não.
Yu-Gi-Oh! Lá.
Não tô lembrado disso, não.
Tinha de Yu-Gi-Oh! E tinha de Jojo.
Ele faz algumas referências. Eu lembro especificamente do Jojo. Inclusive o mangaka do Jojo, não sei o nome dele, não sou o Jojo Fag, mas ele fez efetivamente ele desenhou um capítulo do Shokugeki, daí por isso que um capítulo ou aquela página específica, e daí no anime eles só adaptaram isso, né? Mas isso é meio que tá lá, né, por isso que eles fizeram a mesma referência no anime.
Entendi. Aí tem um negócio também que eu não lembro de tipo, ter visto, eu acho que não tem, que é filler, né, normalmente tipo é normal, assim, ter, né, nos animes. E nesse eu não lembro de ter, você lembra?
Então, na verdade, era comum ter nos animes, mas agora isso não tem mais. O filler, ele, como o pessoal do Sofaverso explicou no episódio que a gente gravou com eles, que daí se o pessoal tiver interesse, depois pode entrar lá no podcast deles e ver, que a gente falou de Death Note. O filler, ele acontecia quando os mangás, ele tinha uma publicação corrida. Os mangás, não. Os animes tinham uma publicação corrida e não uma publicação em temporadas, como são as séries e tudo mais, né? Então, o que acontecia antes? Antes, como é o caso do One Piece, por exemplo, o mangá tá sendo escrito ao mesmo tempo que o anime tá sendo lançado. Só que se o anime é lançado e alcança, ele é lançado ininterruptamente, ele alcança o mangá, eles têm que fazer alguma coisa pra continuar, né? Então, o que eles fazem? Eles meio que vão inventando histórias, às vezes escritas pelo mangaka mesmo, às vezes totalmente aleatórias, e isso só pra encher linguiça e fazer com que tenha conteúdo até que o mangá crie uma distância de novo e eles consigam voltar a animar a história original. Só que daí, agora como os animes eles são lançados todos em temporadas, é muito raro você ter um anime que é ininterrupto assim, que seja grande o suficiente pra ser ininterrupto. Isso quase não acontece, quase você não tem mais nenhum filler nos animes. O que você tem às vezes são OVAs, mas que são especificamente coisas que são extras, né, pra você ter conteúdos a mais e esse tipo de coisa. Mas no geral isso já não é mais uma coisa tão comum, por isso que não tem mais no Shokugeki.
E só falando em relação ao mangá, o André já falou, né, quem que é o ilustrador. O autor é o Yuato Tsukuda, que escreveu. E o mangá também tem uma consultoria de um chefe de verdade, né, que é o Yuki Morizaki. Então ele que dava curiosidade sobre preparos, ingredientes, essas coisas. Então acredito que o Tsukuda seja muito abundante, assim, de informação por causa disso, né. Porque ele tem um chefe real lá que ajudava eles a escrever tudo, né. E, tanto em relação a preparo, acho que ingredientes, ele devia dar uma consultoria geral, assim, né? Tipo, eles são mangakás, né? Eles não são obrigados a conhecer tudo de comida, né? Então, acho que foi meio pra deixar o mangá, assim, completão. E eu vi uns vídeos, porque eu não cheguei a ler, né, o mangá. Não li nada, nem tenho, nem nada. A gente só viu realmente o anime. Mas vendo, né, alguns vídeos, assim, na internet, a galera falando que o final é muito ruim, assim. Deixa a desejar o final do mangá. Ele é diferente do final que acontece no anime. Acho que eles mudaram algumas coisas, assim, tipo, porque na verdade, assim, no mangá tem dois finais, né? O cara, ele escreveu um final que é basicamente o mesmo final do anime, né? Que tem aquele cara que é Kazaka Kairina, né? Basicamente a mesma história. Só que daí depois ele escreveu mais um final. Então, tipo, aquele final acabou assim como o do anime, né? Eu não gostei muito do final e deixou também a desejar um pouco. Aí no mangá ele tipo, fez um segundo final, que daí é o final verdadeiro, mas que falaram que também é tão ruim quanto o outro, né? Porque ele escreveu esse outro final, né, esse segundo final, é alguns anos depois do que desse último final primeiro, né, e aí o Yukihira, ele, tipo, foi viajar, que nem o pai dele, ele foi viajar pra conhecer outras culturas, né, conhecer outros modos de preparação de alimentos, essas coisas, e aí mostra a Irina, ela tá com o cabelo curto, ele cortou o cabelo dela tá, tipo, no ombro, aí falaram mó mal que não gostaram dela, o cabelo curto e tudo, e daí ele, tipo, ele volta e manda uma mensagem pra ela, liga pra ela e volta falando que ele fez uma receita e ela vai gostar, porque ele, tipo, ele passou o anime inteiro tentando fazer uma, além de vencer os Shokugeki e tudo, né, ele quer muito fazer uma receita e ela vai provar e vai falar que, meu, é a melhor comida que eu já comi na vida, né, que tá muito boa e tal, e isso nunca aconteceu, ela sempre falava que a comida dele tava muito ruim, né, que tava nojento e tudo, né, então nunca aconteceu, então o desejo dele era fazer ela gostar da comida dele, e a gente sabia, né, não sei se o Andrei pensava assim, mas eu percebia que, tipo, eles gostavam um do outro, mas nunca aconteceu nada.
Sim, é óbvio que ela é uma tsundere, né?
Que é isso?
É uma menina que gosta do personagem, mas não admite e é relutante com esses sentimentos.
E ele também, né? Ele não falava. Ele nunca falou pra ela, nem ela falou pra ele, mas...
Não, e aí, ele sempre demonstrava que ele queria fazer com que ela gostasse da comida dele.
Então, mas ele nunca falou, ele nunca tentou nada com ela.
Não, mas ele nunca demonstrou que, tipo, gostava dela apaixonadamente, então... assim, nesse sentido romântico.
Então, ele também não mostrava. Não,
mas é porque ele não realmente gostava. Pra ele era mais o desafio de fazer com que ela...
Ele gostava dela.
Sim, ele gostava, mas, tipo, é diferente. É estereótipo de anime.
Então, e daí, nesse segundo final, todo mundo achou que eles iam fazer um final feliz e os dois iam ficar juntos e tudo, né? E aí, tipo, ele volta, liga pra ela, falando que ele tem uma receita nova, que quer que ela experimente, que, tipo, ela vai gostar dessa comida. Aí, ele chama todo mundo pra ir no restaurante lá do pai dele. Ele reabriu lá, né? Ele, tipo, fazendo as comidas lá. E daí, a última cena do mangá é ele dando esse prato pra ela e, tipo, acaba o mangá, a história. Então a gente não sabe se ela comeu e gostou, se ela não comeu, se ela não gostou, se eles ficaram juntos, não ficaram, não dá pra ver, né? Tipo, é um final muito em aberto, assim. Tipo, qualquer coisa pode acontecer depois daquilo, porque não mostra nem ela comendo a comida. A última cena é ele dando o prato pra ela comer, entendeu? E aí falaram que, tipo, meu, ficou muito ruim. Teve gente que falou que nunca mais vai ler nada que esse cara fazer, porque não gostou do final e tal.
A galera também espera demais, né, velho? Você tá assistindo anime de gente que come e tira fama. Pelo amor de Deus,
né? Você tem que mostrar os dois juntos.
Ah, mas no anime é normal ninguém se pegar, ninguém se beijar, ninguém fazer nada. Tipo...
Mas mostra pelo menos eles casando, que nem no Bakuman, pô.
Ah, sei lá, eu acho que, eu acho que não precisava mostrar. É meio óbvio que eles vão ficar juntos, né? Tipo, é um anime que tudo dá certo, que o cara sempre consegue ganhar o Shokugeki, entendeu? Tipo, em nenhum momento, assim, é um bagulho de protagonista mesmo. Sou o meu protagonista do negócio. Tipo, em nenhum Shokugeki você fala assim, pô, ele vai perder esse Shokugeki. Se eu não me engano, ele perde um ou dois Shokugeki, mas é só, tipo, pra ele depois ir e conseguir ganhar de novo, entendeu? Mas é aquele tipo de coisa, assim, você fala assim, ah, mano, vai tudo bem. Não é um anime que você vai ver conflito, você vai ver, sei lá, tipo, um Shingeki, assim, que você vai falar assim, porra, esse personagem vai morrer, sabe? Então, sei lá, meio óbvio que eles ficam juntos, né, quer não. Por mais que ele tenha ido embora, assim, sei lá, eu acho que eu não vejo muito problema com esse final, não.
Teve gente que não gostou, que queria que mostrasse, se eles vão ficar juntos, realmente ou não, mas, enfim, teve um segundo final final aí. E aí, em relação aos personagens, eu não sei se você quer dar uma passada em todos, acho que não tem necessidade, mas, tipo, fala quais são os seus personagens favoritos aí, com top 3, que mais gosta.
Top 3? Bom, um dos personagens que eu acho mais legal, assim, sem dúvidas, é o Satoshi Ishii, que é o cara que ele fica pelado o tempo inteiro. Ele fica o tempo inteiro pelado. E ele gosta de ficar pelado.
É do terceiro ano.
É, ele gosta de ficar pelado e ele é fodão na cozinha, só que ele gosta de cozinhar por conta das amizades, assim, basicamente. Ele é muito legal, é muito divertido, assim, todas as horas que ele aparece, ele é meio alívio cômico, assim, é show de bola, ele como personagem, assim, eu acho ele muito, muito divertido.
Ele é a segunda cadeira, né, da elite lá.
Não, ele é a quinta cadeira, se eu não me engano.
Segunda?
Não, a... Não, sim, isso depois que ele... Não, ele não é a segunda cadeira, ele não é a segunda cadeira, porque... Ah, sim, tá. Depois que eles trocam e que daí a Nakiri vira a diretora da escola, ele vira a segunda cadeira. Só que no, na elite inicial, ele é a quinta, se eu não me engano, certeza que é a quinta. Mas daí depois, quando
sétima,
dá uma troca...
Sétima.
É, daí depois eles trocam tudo e ele acaba aumentando o nível dele lá. É, um outro personagem que eu acho muito legal é o Dojima, que é o cara que é dono do hotel, da Totsuki. Daí ele é bem estilosão, assim. Ele era a primeira cadeira na geração que o pai do Soma era da escola. E spoilers inacreditáveis, né? Mas daí ele acaba aparecendo lá em algumas vezes pra ajudar a galera e tudo mais. E ele é muito legal, assim, porque ele é gente boa e tal. Ele nunca aparece cozinhando de verdade, tipo, só ele mesmo fazendo um prato sério pra ganhar o negócio. Mas ele claramente deve cozinhar muito bem, né? E ele
também fica peladão, às vezes.
Muito bombado, é bombado, ele é gigante, né? E é muito engraçado. Às vezes que ele aparece lá, ele conversa com o Soma, né? Enquanto ele tá tomando banho lá numa água quente e tal. É bem engraçado, bem legal. Você falou top quanto?
3, falta um.
Top 3? Eu coloco o diretor da escola, que eu não me lembro o nome, que é o vô da Nakiri, que ele é muito legal, ele é muito legal. Ele parece... Ele é aquele velho fodão, assim, sabe? Que é rígido e tudo mais. E só que ele é gigante, tipo, bombado, de alto e tal. E daí é muito engraçado que tem umas horas, assim, que ele come a comida e daí ele rasga a roupa, porque ele não... A roupa dele não estoura, que nem dos outros personagens. Ele realmente rasga a roupa, assim. E daí tem uma comida lá que uma vez ele come, e daí ele pega e fala assim, ah, nossa, mas ele nem rasgou a roupa. Ele olha assim e ele já tá pelado. Ele fala assim, meu Deus, eu nem percebi que eu fiquei pelado. Então, é tipo, é muito bom. É muito engraçado. Ficou esses três personagens no meu top 3, mas várias personagens desse anime são muito legais. Mesmo os coadjuvantes, assim, eles botam um trabalho, assim, pra, tipo, colocar o cara. Tem vários personagens que voltam e tal, e todo mundo é diferentão e tem alguma coisa relacionada com o jeito que a culinária dele funciona, ou a forma que ele cozinha, ou qualquer coisa assim. É bem legal os personagens. E os seus, quais são?
Eu gosto, acho que um dos meus favoritos é o Joichiro, né, óbvio, que é o pai do Yukihira. E ele, tipo, no começo ele é mó reservadão, assim, ele é misterioso. A gente não sabe por que ele botou o filho dele lá e, tipo, como que o filho dele é mó bom, né? Tipo, provavelmente o pai dele também era. E daí a gente fala, meu, mas como assim? Quem que é o pai dele? O pai dele, tipo, foi trabalhar em outro país, ele foi pra Nova York, mas como assim? Será que ele é bom? E daí, quando mostra a história dele e tudo, ele, tipo, era o foda do foda, né? Com ele e esse cara que o André falou, como é que ele chama?
Dojima,
né? Eles eram, tipo, os top, assim, da escola, né? Eles ganhavam de todo mundo, assim. E tem a história dele com a Nakiri também, né? Quando ela era pequena, que ele foi cozinhar pra ela e aí ela se apaixonou pela comida dele e tudo. Então, acho muito legal. A Nakiri, né? Tem que falar dela. Gosto dela muito, porque ela é toda autoritária, assim. Ela realmente é muito boa, né? Ela tem a língua de Deus lá. E ela é, tipo, ela é... Não é que ela é nojenta, né? Mas é que, tipo, ela é seletiva, né? Ela não gosta de qualquer coisa. Então, acho muito legal.
Ela foi doutrinada pra isso, infelizmente.
Eu acho meio bizarro, assim, desde criança ela ser assim, né? Porque ela era criança e vinha chefe do mundo inteiro fazer comida pra ela e ela acaba dando palpite, né?
É legal quando ela não conseguia tomar leite materno porque ela achava ruim. Era muito engraçado. Ela nenê, assim, ela falando, tô ruim.
E, tipo, ela é foda mesmo. Ela é, tipo, depois ela vira, né, a diretora da escola lá. Tipo, ela é realmente muito boa, né? E ela tem esse negócio da língua de Deus, né? Que é um super poder que ela tem e tudo. Mas, assim, é bizarro do mesmo jeito que o resto do anime é bizarro, né? Então, tá tudo bem. E o outro, eu acho que eu fico com o Hayama, que é o cara dos temperos lá, naquele cabelo branco.
Sim.
Porque eu gosto da história dele com aquela professora, né? Ele morava na rua, ele era órfão, se eu não me engano. E ele, tipo, tava numa situação, assim, muito precária e tal. E aí ela foi lá e adotou ele, né? Começou a cuidar dele, tudo. E aí ele faz tudo por ela, porque ela que cuidou dele, pra ele virar o que ele é hoje, né? Então ele vira virou, inclusive, especialista em temperos, assim, porque ela trabalhava com isso também, né?
Sim, era pesquisadora.
Isso, ela era pesquisadora, então ele acabou aprendendo tudo que ele sabe de temperos com ela, né? Então eu acho muito legal a história dele. Inclusive, foi ele que ganhou, teve uma das batalhas lá que ele ganhou, acho, não foi? Do Kiryoto Karina lá.
Sim, ele ganha do... É uma prova que eles estão fazendo, lá, pra decidir quem que ia ganhar um festival lá e ter, e entrar, acho, pra elite dos 10. Ah, é. E daí ele que ganha. Fica o Soma, o Akihabara, acho. Deixa eu ver o nome dele aqui. Não.
O Emula.
Nossa, nada a ver, velho. Ryo Kurokiba. Tudo a ver, eu falei. E ele. Daí eles têm que fazer um prato, e daí o prato que ele faz, ele consegue fazer uma especialidade. E daí é um prato que, assim, o cara sabe tão bem o que ele tá fazendo, que é um prato que ele consegue fazer um prato único. E daí ele consegue fazer isso aí. Ele faz um curry com os temperos lá, né?
Então, aí eu fiquei muito feliz quando ele ganhou dele. Eu gosto dele, gosto da história dele. É ruim que ele não é ruim, né? Mas é que ele não aparece logo de cara, né? Ele vai aparecer um pouco mais, sei lá, na segunda temporada, se não me engano. Mas eu gosto bastante dele também. Acho que eu fico com esses três aí.
O tema dele, Toque de Fundo, é legal, que é um tema meio indiano, assim, meio arábico também. É bem da hora.
E só pra fechar aqui, eu dei uma pesquisada e, como o Andrei falou, tem vários episódiozinhos extra, assim, né? Além, né, dos episódios normais. Tem bastante novel que eu vi. Tem, tipo, uma que é só sobre os irmãos Arudini lá, aqueles italianos. Se não me engano, tem um que é só do Hayama, falando dele. E tem jogo, Andrei.
Oh, não tem, sabia.
Tem jogo de Nintendo 3DS, que é um jogo tipo de escolha, assim. Não tem nada a ver, eu acho.
Oh, tá.
É tipo aquele de namoro, sabe? Uhum. Você é o Yukihiro, e daí você tem que...
Sei.
Deve ser tipo isso. Tem um joguinho de celular também, que é tipo de musiquinha, sabe? Tem que ir apertando assim conforme é o ritmo da música. Sabe?
Ah, tá. Mas daí ele vai cozinhando conforme você vai apertando?
Eu acho que aí no final você faz a comida, né?
Ah,
e aí, de acordo com a sua pontuação, a comida vai ser boa ou vai dar alguma coisa errada e tal.
Legal.
Isso é bem legal.
O mangá também tem alguns spin-offs. Ele... Um dos personagens que acaba aparecendo... Eu acho que aparece na primeira temporada, porque os personagens principais, eles têm que fazer uma espécie de estágio.
Uhum.
Meio que um estágio, assim. E daí, eles vão pra restaurantes de ex-alunos pra fazer esse estágio, né? E o Soma, ele vai pra um restaurante francês, que é do Shinomiya. Que ele foi o primeiro japonês a ganhar uma... Deixa eu colar aqui, que eu não sei o nome do prêmio. Caramba, estrela alguma coisa. Pluspool Award, mas não é esse nome que eles usavam na legenda. Vai ficar como Pluspool. Ele ganhou... Ele foi o primeiro japonês a ganhar o prêmio Pluspool. Na legenda eu lembro que eles usavam um outro nome, mas o que eu achei aqui na internet foi esse, e eu não reassisti os episódios pra fazer essa pesquisinha. Ele, depois, no final do anime, ele fala que ele quer conseguir uma estrela Michelin lá.
Uhum.
Ele ganhou um spin-off mesmo desse arco dele. E o nome do mangá é Shokugeki no Soma Letole. Não sei se eu falei certo, tá em francês, eu não manjo tanto. E uma parada que é interessante dele é que ele, apesar de ser especialista na culinária francesa, ele tem um adendo de que ele gosta de cozinhar especificamente com legumes e vegetais. Então ele faz pouquíssimas carnes.
Uhum.
Tanto que um prato dele que é famoso lá é um que dá pra fazer de verdade, deve dar uma trabalheira desgraçada. Ele faz tipo um arco-íris, assim, com várias pastas e tal. E daí ele fica todo colorido. E daí, pra quem gosta, deve ser uma delícia. Mas eu não curto muito, não.
Ele deve fazer bastante ratatouille, né? Ele só tem
vegetais.
E você acha que esse anime, ele é bom pra quem nunca viu o anime?
Péssimo. Ele tem todos
os... Por que você botou pra eu ver?
Pela estranheza. Foi só... Eu de verdade, eu achei que esse anime ia ser muito zoado. Ele ia ser tosco. Ele, tipo... Eu coloquei pela zoeira mesmo, assim, porque é muito engraçado você tentar explicar isso pra uma pessoa. Falar assim, não, o que, que é esse anime? Esse anime aqui é gente, Masterchef, que quando come a comida, fica pelado. É uma tosqueira.
Ah, mas por exemplo, se a pessoa, ela quer entrar no mundo do anime, não vai dar pra ela ver um Dragon Ball. Daí, acho que é too much. Então, você dá um Shokugeki, que ele é mais levinho, ele é engraçadinho. Não é melhor?
Ué, não. Acho que não, tipo, não. Principalmente se for uma mulher. Você não vai indicar um Shokugeki pra uma mulher, entendeu? Porque ele é muito mais apelativo do que o masculino, né? Não tenho o que falar. Mas ele tem muitos trejeitos de anime, de muitas coisas, assim. Tipo, ele é muito bizarro. Essa que é a parada. Tipo, não dá pra você indicar isso pra uma pessoa. Mas se você já gosta de anime, curte e conhece e não acha estranho toda essa temática, e você gosta de MasterChef, ele é excelente. Porque ele não é só uma tosqueira inacreditável com uma desculpa pra gente ficar pelado, entendeu? Tem a desculpa pra gente ficar pelado. Mas ele também tem uma história legalzinha, assim. Tem umas reviravoltas. Ele é casa de família, tem uns clichês, assim, tem. Mas mesmo assim, ele é divertido. Ele não fica, tipo, putz, nossa, que bosta, tá acontecendo isso de novo. Ele não fica repetitivo, porque a criatividade dos caras é muito grande, velho. Assim, tem umas horas que você fala assim, mano, o que eles vão inventar agora? E daí, tipo, eles inventam alguma coisa nova pra desafiar os personagens e tal. É bem, bem legal. Bem legal mesmo. Mas eu acho que de início, ele é pesado demais.
É, acho que, assim, ele é um anime peculiar, né? Vamos dizer. É um bom jeito de você apresentar pra alguém. É um anime muito peculiar. Se a pessoa tiver senso de humor, acho que é legal ela ver. Porque ele é bem engraçadinho mesmo, assim. Eu gostei bastante. No final, não gostei muito, que comentei antes, né? Deixou um pouquinho a desejar. Porque eu realmente queria ver os dois juntos. Queria ver, não tem jeito. Mas eu gostei muito, não esperava muito desse anime, assim. Mas a gente ficou muito frenético assistindo, né? A gente, assim, tipo, teve hora que a gente teve dia que a gente maratonava. A gente viu, tipo, 10, assim, um depois do outro, né? Então, realmente gostei bastante. Eu acho que ele só não é tão legal quanto o Haikyuu, né? Acho que Haikyuu ainda, pra mim, é o top, top, assim. Acho que ele fica um pouquinho mais
do que o Bakuman.
Não, eu prefiro o Bakuman do que Shokugeki. Mas eu prefiro o Haikyuu do que o Bakuman.